Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento Mineiro. E hoje a gente vai falar sobre gestão de cidades, saúde da mulher e até de maternidade. Afinal, a trajetória política da minha convidada está muito ligada com os caminhos abertos pela mãe dela. Está comigo a mãe da Áurea, a deputada Nayara Rocha, do PP, ou pode chamar de Nayara Rosa.
Uma alegria, viu, Sidney, estar aqui conversando com você. O pessoal brinca muito de Nayara Rosa, porque é uma marca nossa mesmo, tá sempre de rosa, que deu, graças a Deus, muito certo. Tem gente que chama de Nayara Rosa, de Nayara Rocha, mas o importante mesmo é deixar essa marca registrada, e isso aí a gente consegue.
E como que veio esse rosa?
O rosa sempre foi minha cor preferida. Na campanha da minha mãe à reeleição, lá em 2020, a gente utilizou a cor rosa, deu super certo, esgotou em todas as lojas, todas as roupas rosas que tinha na cidade, e aí pegou muito a cor, a minha mãe acabou não dando continuidade à cor e eu peguei ela pra mim, e hoje é uma marca registrada.
Você falou da sua mãe, a gente precisa falar, sua mãe é a prefeita de Vespasiano, reeleita, não é? Agora tá terminando o segundo mandato dela.
Isso, minha mãe, uma grande prefeita, graças a Deus, com uma aprovação muito boa, Ilse Rocha, também é presidente da Grambel Reeleita, que é a Associação dos Municípios da Região Metropolitana, que aí abriu portas para mim nessa caminhada política e eu sigo aí seguindo os trabalhos, os passos dela, dando muito orgulho para ela, graças a Deus.
E o rosa também não é só uma questão meramente estética na sua vida, né? Tem também a ver com a sua atuação em defesa, por exemplo, das causas, das questões das mulheres, né? Desde que você era secretária, conta para a gente até um pouquinho dessa sua história. Isso. Na política, que começou cedo como secretária lá em Vespasiano.
Isso, eu era secretária de Desenvolvimento Social em Vespasiano, fiz um grande trabalho, principalmente em defesa das mulheres, das crianças, das pessoas com deficiência, autistas. E é uma cor que tem bastante simbologia mesmo, né, da bandeira da mulher, e uma causa que eu trabalho muito na valorização da mulher, que a gente precisa cada vez mais. A gente vem conquistando grandes espaços, né, dentro do mercado, mas a gente ainda precisa de evoluir mais. Lá em Vespasiano, a gente criou a Casa Rosa também.
Pois é, o que é a Casa Rosa?
A Casa Rosa é uma casa de saúde voltada para a mulher, com todas as especialidades médicas, pensando mesmo na saúde da mulher e com um foco muito grande nas mulheres vítimas de violência. Então, a gente faz um trabalho aí multidisciplinar com todas, buscando mesmo esse melhor acolhimento, uma melhor saúde da mulher. Porque muitas vezes a mulher, no dia a dia, ela cuida de tudo. Cuida da casa, trabalha, cuida dos filhos, cuida do marido e muitas vezes esquece de cuidar de si. Então, essa casa vem para a gente ter esse cuidado diferenciado com as nossas mulheres. E virou uma referência, diversas cidades copiaram o nosso projeto. Inclusive, eu tive Mariana recebendo um título também, porque lá eles aderiram ao projeto da Casa Rosa, Ribeirão das Neves, diversas cidades de Minas, e é muito sucesso.
E, como eu disse, você começou muito cedo na política. Eu tive informação que você, vamos dizer assim, foi vereadora aos 5 anos de idade.
Ah, verdade.
Como foi isso?
A minha família vem de uma trajetória política, né? O meu avô, ele foi vereador por diversos mandatos em Vespasiano. Aí ele adoeceu, não conseguiu mais ser candidato, passou para minha mãe. A minha mãe também foi vereadora por diversos mandatos, vice-prefeita, prefeita agora reeleita. E um dos mandatos da minha mãe tinha um quadro da Câmara anual, que era vereadora por um dia. Nesse quadro, eu tinha 5 anos, eu já estava lá sentadinha na mesa da minha mãe, até com pose mesmo de vereadora. E aí tem a foto, é linda.
E você tem lembrança disso?
Tenho lembrança, tem? Você acredita? Que eu lembro até a roupinha que eu tava
e
no
gostou?
Dia. Muito bom, sempre gostei de política.
E aí, então, ficou uma coisa meio que inevitável, né? Essa semente já foi plantada ali também, a família toda na política, né?
Quando eu nasci, minha mãe já era vereadora, então sempre acompanhei ela desde pequena. Depois, o meu tio também foi vereador quando minha mãe foi vice-prefeita.
Irmão da sua mãe?
Irmão da minha mãe.
Então, a família da sua mãe que...
A família da minha mãe sempre foi política e acabou que eu busquei mesmo esse gosto aí junto deles.
E como é que tá para conciliar a maternidade? Você é mãe da Áurea, né? Ela
está
com quantos anos?
A Áurea vai fazer 3 anos agora, mês que vem. Não é fácil. Eu falo que a tarefa de ser mãe, trabalhando como a gente trabalha, é muito difícil. E é uma realidade de milhares de mulheres, né? Não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil, que a gente precisa de dedicar tempo ao trabalho e também dedicar tempo à filha, à família. Mas, graças a Deus, eu falo que a minha melhor versão é a Nayara mãe. Né? Então...
E a Nayara mãe agora também vai ter uma outra versão, a versão 2.0. Tem novidade aí?
Tem novidade, a gente está gravidíssima, graças a Deus. 4 meses
Quem
e meio
por
de
aí?
Gestação, ainda não sei. Na quinta-feira vai ter o chá revelação para a gente saber se é menino ou se é menina. E estou muito ansiosa. para saber o sexo aí, mas independente de tudo, a gente pede a Deus que venha com muita saúde. E a gente quer muito aí, queria muito engravidar de novo. E veio na hora certa, no projeto de Deus, tudo planejadinho dentro dos conformes.
É, porque essa questão da mulher conciliar a maternidade, né? Às vezes ela sai da maternidade, ali do período do resguardo, né? Aqueles 4 meses ou 6 meses de licença maternidade, tem que voltar ali pro mercado de trabalho, às vezes sem apoio, sem rede de apoio. E esse é um trabalho seu aqui no mandato também, já era como secretária, de dar um apoio para que essas mulheres possam se reencaixar no mercado de trabalho com um apoio, tendo com quem deixar as crianças.
Eu falo que ser mãe é uma coisa muito complexa. Primeiro, porque os hormônios da gente durante a gestação já ficam totalmente alterados. Tem o puerpério, que também não é uma tarefa muito fácil. A gente precisa de muito equilíbrio, de muito apoio. É, quando você tem uma rede de apoio, como eu tenho, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, tem duas pessoas que me ajudam com a Áurea, meu marido também, que é um grande parceiro, fica mais fácil. Mas, infelizmente, essa não é a realidade da maior parte das mulheres. Inclusive, eu mesma tenho diversas amigas que precisaram de abandonar o emprego, ou que não conseguem nem sair de casa para uma rotina mesmo social, porque não tem com quem deixar os filhos. Então, é muito pesado.
E cuidar da saúde também, né? Porque está num momento delicado ali da saúde da mulher.
Não, com certeza. A gente fica super vulnerável, querendo ou não. E é um processo difícil, é doloroso. De muito amor, mas também de muita dificuldade. E com uma rede de apoio fica tudo mais fácil.
E a rotina aqui no parlamento, o seu primeiro mandato, mexeu muito ali na sua rotina com a Áurea?
Mexe muito, porque fora da rotina do parlamento, hoje a gente faz um trabalho de atuação muito forte nas cidades. E o meu diferencial enquanto deputada é essa presença que eu tenho em todas as cidades que a gente tem base de apoio. Então, eu viajo muito, estou sempre presente. E você tem que conciliar a rotina de assembleia de terça a quinta com essas viagens, e muitas delas no final de semana, é bem complexo. Mas eu busco sempre levar ela, meu marido, Taren. Eles estão muito inseridos dentro da minha rotina mesmo. Agora está um pouquinho mais complicado, porque a Áurea entrou na escola. Então, se não tem falta de aula, atrapalha muito a rotina dela. Mas igual nas férias mesmo, que eu estou com várias viagens marcadas para as cidades, ela vai comigo em tudo. Semana passada, eu tive uma reunião na CEINFRA. A gente tinha viajado para a China junto com o governador. Cheguei e fiquei 10 dias fora. Então, ela estava super apegada. Falei, minha filha,
mamãe...
10 dias
longe dela.
10 dias longe, difícil. Eu falei, mamãe, tem que trabalhar, mamãe tem uma reunião. Ela, não, mamãe, reunião não. Eu falei, não.
Aí, ela já tem trauma de reunião.
Tem, ela até se fala que reunião. Hoje tem reunião, mamãe? E aí, na hora que eu tava saindo de casa, o que aconteceu? Aquele apego, aquele choro. Eu falei, não, vamos comigo. E levei ela pra reunião. E eu acho que as pessoas precisam de começar a entender essa participação dos nossos filhos também na nossa rotina. Porque pra eles, não é fácil ter uma mãe deputada, ter uma mãe que trabalha fora. Qualquer que seja a profissão da mulher. E a gente precisa de ter esse olhar diferenciado, porque um filho, ele precisa muito da sua mãe.
E o poder público entra onde aí, deputada? É uma questão meio particular, porque está dentro da casa das pessoas, é uma relação de mãe e filho, mas o poder público pode ajudar?
Pode ajudar muito. Olha, quando você tem uma saúde de qualidade, já ajuda. Quando você tem uma creche para deixar o seu filho, você sabendo que você vai trabalhar e que seu filho estará lá em segurança, bem cuidado, isso já ajuda. Uma das pautas que a gente busca muito é ampliar, né, essa questão da idade mesmo das creches, porque muitas mães saem, por exemplo, da licença maternidade com 4 meses, eu nem tirei licença maternidade na gestação da Áurea. Mas precisa deixar seu filho para ir trabalhar. E muitas vezes ela não tem essa oportunidade que vai gerar aí. Que ela fique em casa, que ela fique desempregada, que ela abandone o mercado de trabalho. E depois, para ser reinserida, é muito complicado. Então, eu acho que o poder público tem que atuar mais diretamente, até mesmo dentro das próprias secretarias de desenvolvimento social, criando projetos aí que dê suporte para a mãe poder trabalhar.
No seu mandato, tem algumas ações interessantes em relação à saúde mental da mãe? Tem o kit maternidade, né? Fala para a gente dessas iniciativas.
A saúde mental da mãe é como você disse, a gente sai do puerpério, a gente sai bem, muitas vezes até debilitada mesmo, porque não é fácil uma adaptação de uma nova criança,
muitas
as rotinas...
Muitas saem com uma depressão pós-parto,
depressão,
né?
Pós-parto, a rotina de sono, muitas vezes até o abandono do próprio marido, por não entender aquela rotina da mulher. E a gente apresentou esse projeto que visa instituir uma semana para a defesa mesmo da saúde mental das mulheres, de explicar para os maridos, para os familiares, o tanto que isso é importante, o tanto que o apoio é importante, de terem psicólogos para esse atendimento, que infelizmente hoje ainda tem muito em falta, tanto no mercado particular quanto na própria rede de saúde pública. Um outro projeto muito interessante que a gente também apresentou aqui na casa é do kit maternidade. Graças a Deus, hoje a gente tem condição, né? A maioria das mães de dar tudo para os filhos, mas a gente tem muitas mães em situação de vulnerabilidade social que não conseguem nem comprar um kit básico para o seu filho, de banheira, de higiene. higiene, de roupinhas. E o nosso projeto visa justamente instituir isso, de acordo com uma renda, né, per capita aí pela mãe, de o Estado, a Prefeitura, fornecer para essas mães esse kit mesmo, que é um kit básico, para ajudar nesse primeiro momento do nascimento do filho.
E a questão da maternidade, da gravidez, já é complicada, né? Assim, às vezes tem a questão também da gravidez na adolescência, né? Que é uma pauta sua também, essa conscientização das meninas, né?
Com certeza. A gente apresentou um projeto também. Hoje a gente já tem o Implanon, que ele é um anticoncepcional que está no mundo inteiro.
Coloca embaixo da pele,
que coloca, é subcutâneo. E a gente apresentou um projeto aqui também, porque a gente precisa de prevenir essas meninas de uma gravidez precoce, uma gravidez indesejada. Eu falo que um filho, ele tem que ser muito pensado, muito amado. Infelizmente, muitas meninas têm relação sexual antes da hora, sem as informações necessárias, engravidam e chegam muitas vezes até a cometer o aborto justamente por questão de falta de opção. Isso não pode acontecer de forma alguma. Então, esse nosso projeto também visa justamente, além de instituir uma política pública de conscientização, de prevenção também de gravidezes indesejadas.
Deputada, e um assunto que vem sendo falado, ainda timidamente, até aqui no Parlamento, é a economia do cuidado. Aquelas mulheres que trabalham em casa, com serviço doméstico, sobrecarregadas, tendo que ali carregar vários pratos, né, juntos, manter vários pratos no ar ao mesmo tempo. E o que pode ser feito por elas, né? Assim, serem remuneradas por isso, um trabalho especial para que isso possa acontecer e que elas tenham reconhecimento, uma redução de jornada para mulheres que são mães, porque muitas ficam numa situação muito difícil, né?
A gente até apresentou aqui na Assembleia um projeto de lei até pensando nas mães atípicas, que a gente pediu a instituição de um salário básico de ajuda. Porque, olha, para a gente que é mãe, já não é fácil, né? Você sair, trabalhar. E uma mãe atípica é mais complicado ainda, porque fora as atividades do filho, ainda tem as terapias, acompanhamento médico, que são necessários ser realizados. E essas mães, muitas vezes, precisam, de fato, abandonar totalmente o mercado de trabalho para cuidar dos seus filhos, para que eles consigam evoluir dentro das terapias, dentro do procedimento médico. E falando, né, de um modo geral das mães, a gente tem que pensar assim, a gente já tem hoje programas sociais que ajudam algumas mães que precisam, mas com renda salarial ainda baixa. A gente tem aquelas mães também que não conseguem trabalhar mais por causa dos filhos e que precisam de ser pensado políticas públicas voltadas aí para que elas sejam também restabelecidas no mercado de trabalho, que seja com uma redução de horário no primeiro momento. Talvez. Eu acho que precisa ser analisado caso a caso, até às vezes criar um selo de uma empresa amiga da mulher, nesse sentido, apesar que a gente já apresentou esse projeto aqui, mas em um outro viés, para ajudar essas mães no dia a dia a terem a opção também de trabalharem e de cuidarem de seus filhos. É um assunto que eu acho que precisa ser mais discutido, que a gente vai levantar isso aqui também na Assembleia.
É um olhar que é relativamente recente, né, para essas questões. Aqui no Parlamento, não existia uma licença maternidade, por exemplo, para parlamentares que estivessem grávidas, tivessem filhos. O primeiro caso foi com a deputada Ana Paula Siqueira, uhum, que quando tiveram que instituir isso. Não há muito tempo, deve ter que coisa de 5, 6 anos, né?
Eu acho interessante a licença maternidade. Eu, particularmente, não pretendo tirar.
Não pretende?
Não pretendo
trabalhando?
Tirar. Eu acho que tem diversas mães que hoje não conseguem tirar licença maternidade autônomas. E muitas vezes eu sou espelho para elas devido ao meu trabalho. E eu pretendo me organizar para estar aqui na Assembleia nos dias de votação, nos dias de plenário. De forma também que eu possa ser acolhida aqui na Assembleia, né, com meu filho ou com a minha filha que for vir. E continuar trabalhando regularmente. Assim, é uma opção minha, que hoje eu estou pensando nisso, pode ser que eu mude de opinião, mas eu particularmente não quero tirar a licença, até porque eu sou a voz de muitas mulheres que precisam aqui ser ouvidas, serem escutadas, e o meu afastamento, eu vou aí, com certeza, apagar muitas vozes.
Ô, deputada, tem também, você disse a questão dos homens, que às vezes não entendem essa questão, os que não ajudam, e não só não ajudam, como atrapalham e praticam violência doméstica contra essas mulheres. E você também tem um projeto em relação a isso, para uma ajuda financeira para mulheres que, por acaso, sofrem de violência doméstica, para que consigam se reestruturar fora desse relacionamento, é isso?
Com certeza. Eu falo que muitas das mulheres que sofrem violência doméstica, muitas vezes ela não abandona o seu parceiro justamente pela questão financeira, né? Porque eles são um arrimo de família. E o nosso projeto visa justamente instituir isso. Uma ajuda financeira temporária a essas mulheres, para que elas consigam retomar para a vida longe desses agressores e cuidarem dos seus filhos, cuidarem das suas famílias. É, infelizmente, a gente ainda tem, né, muitos homens machistas e a gente precisa de mudar essa concepção. A gente precisa de respeitar mais as vontades das mulheres. Muitas vezes elas não fazem a denúncia, inclusive na delegacia de mulheres, ou não procuram o judiciário, até por medo mesmo. Como eu disse, por depender do marido, depender desse agressor para a sobrevivência sua e dos seus filhos. E com esse auxílio, elas terão possibilidade dessa independência.
A gente nota esse seu olhar social, né, para essa parte da mulher. E você, como disse, a gente disse no começo, foi secretária de Desenvolvimento Social em Vespasiano. Isso muda alguma coisa? Mudou a sua visão? Mudou o seu sentimento em relação a isso?
Eu sempre fui muito humana. Eu lembro que eu era bem pequena, eu devia ter uns 5, 6 anos. Eu estudava numa escola lá em Vespasiano. E um dia o telhado da casa de uma moça que trabalhava na faxina da escola caiu. E naquele momento minha mãe já era vereadora, eu fui para a Câmara, movimentei, vendi rifa, fiz vaquinha e a gente conseguiu até o recurso para doar para essa mulher, para ela conseguir retomar o telhado e tudo. Então eu sempre tive esse olhar muito humano, de um olhar atento às pessoas. E depois que eu virei secretária de Desenvolvimento Social, eu pude vivenciar ainda mais na prática, na realidade.
Aí é um aprendizado mesmo.
É um,
né,
aprendizado. A vida dessas pessoas que dependem realmente do poder público para sobreviverem. E a gente vê assim que muitas vezes a pessoa, ela não quer depender do poder público, mas ela não consegue sair daquele mundo que ela vive, até por falta de condição, de estudo, de oportunidade. Então, o meu olhar, ele ainda ficou maior depois que eu pude vivenciar o sofrimento das outras pessoas.
E você é uma deputada aqui na Assembleia, que é da base de governo. Como que fica essa relação com o governo do Estado, né, para trazer essas melhorias para a população? Eu sei que, às vezes, é uma relação complicada, né? Uma mãe prefeita, o governador, às vezes, os interesses são conflitantes, né? E como que você fica nessa situação aí?
Olha, primeiro eu tento separar, né, essa situação da mãe prefeita com o governo, assim, apesar da minha mãe também ser base de governo, tá sempre junta, mas eu sempre olho o olhar das cidades, né? Eu sou uma deputada municipalista, que eu sempre estou preocupada com o município, com as pessoas.
O que quer dizer isso, ser municipalista?
É defender os municípios, defender as cidades. Eu estou aqui para defender as cidades.
Dá mais autonomia para as cidades,
né? Não, exatamente.
Né?
Eu falo que na minha região, principalmente do vetor norte, o que a gente tinha antes era um governo de estado totalmente distante dos municípios, onde o problema do município só ficava ali. E hoje não, a gente consegue trazer o problema do município para dentro do estado, buscando aí uma resolução efetiva. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, dessa proximidade, né? A gente fala que, por mais que os poderes sejam independentes, o município, ele depende muito do Estado. Depende de repasse, depende aí de diversos convênios que são necessários, depende de programas sociais que são custeados pelo governo do Estado. E o meu objetivo aqui na Assembleia é justamente fortalecer os municípios e trazer, de fato, essa autonomia, melhorando a vida das pessoas, que é sempre, né, o nosso objetivo principal.
E você tem uma atuação também, falou no começo um pouquinho, com as pessoas com deficiência.
Isso.
Vice-presidente da frente parlamentar que trata desse assunto. Como é que está esse trabalho?
Olha, eu faço um trabalho em parceria com a deputada Maria Clara Marra, né, que é a nossa presidente da frente. Eu sempre também fui muito atuante, pioneira em diversos assuntos do autismo, de pessoas com deficiência. Na minha cidade, que é Vespasiano, a gente criou o Conselho da Pessoa com Deficiência. Fomos o primeiro município de Minas Gerais a instituir a carteirinha do autismo, quando ainda nem era se falado tanto em autismo.
Que é importante para essas deficiências ocultas, né? A pessoa ser um atendimento. Né?
Eu falo que a principal dificuldade do autista e da pessoa com deficiência é que muitas vezes ela é invisível aos olhos da sociedade. E pelo menos a carteirinha te dá minimamente um suporte para você falar assim: olha, eu estou aqui, eu preciso de ser atendido, porque eu sou realmente um atendimento prioritário, eu preciso desse serviço. Fora isso, a gente também virou referência, porque nós criamos a primeira casa do autista também, que tem um atendimento multidisciplinar, e vamos, ano que vem, implantar mais uma
também
casa
lá em Vespasiano,
que faz um atendimento diferenciado. A gente faz um trabalho muito grande, né, com as mães atípicas, com as famílias, com as crianças, porque muitas vezes a pessoa só pensa na criança, mas por trás da criança tem uma mãe, tem um pai, tem um irmão. É uma rede que precisa de sustentabilidade no dia a dia. E essa casa visa justamente melhorar esse relacionamento dos pais, dos irmãos com a criança, porque muitas vezes o serviço de saúde, por exemplo, uma terapia, uma psicóloga, duas vezes por semana, uma vez por semana uma TO, não é suficiente para o desenvolvimento da criança. E essa casa visa justamente trazer a família para dentro da casa, ensinar, olha, a terapia é assim, você tem que desenvolver também em casa com a criança, esse processo, porque aí consegue melhorar a vida, a qualidade de vida da criança e, com certeza, um desenvolvimento mais amplo dela. Porque se a gente ficar só limitado nas terapias que são realizadas em âmbito médico, uma, duas vezes na semana não é suficiente.
Deputada, uma briga que você comprou aqui na Assembleia há algum tempo e vem falando desse assunto é a questão dos planos de saúde, os cancelamentos unilaterais de plano de saúde clientes idosos ou pessoas com deficiência, e eles estão se sentindo nesse direito, né, de fazer essa covardia com as pessoas. E como é que está essa discussão? Por que você pegou isso assim, tão fortemente para brigar contra esses grupos?
Olha, primeiro, porque a maioria das pessoas depende do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde vai ter uma terapia aí, por exemplo, uma, duas vezes na semana, uma fisioterapia, tanto para criança, quanto para autista, quanto para idoso. Então, a maioria dessas pessoas busca um plano de saúde para ter um melhor atendimento, uma melhor qualidade de ter mais vezes essas terapias. E o que, que os planos têm feito? Cancelado de forma unilateral. Só avisa, olha, não vai ter mais, não vamos mais aceitar esse tipo de proposta. E a pessoa fica prejudicada, porque paga um alto valor para o plano de saúde, que não é resolutivo. A gente, inclusive, pediu aqui a abertura de uma CPI para que seja investigado esse procedimento, que a gente não aceita.
Como é que ficou essa CPI?
Ainda não foi instaurada, acredito que deve ser dentro dos próximos meses.
E conseguiu as assinaturas?
A gente já tem assinatura, já está protocolado, só falta mesmo agora esse desenvolvimento dentro da casa mesmo, de abertura.
Porque o Ministério da Justiça abriu o procedimento contra algumas dessas operadoras de saúde, são 17 operadoras. Parece que 290 mil planos foram cancelados no Brasil, isso é um absurdo, né?
E assim, a pessoa paga a vida inteira, simplesmente é cancelada, a pessoa perde a carência até para fazer a migração para outro plano, ficando totalmente prejudicada. Isso não pode ser de forma nenhuma aceito.
Por que você acha que os planos, assim, as operadoras se sentem tão empoderadas para poder fazer isso com a população? É falta de fiscalização? É falta de regras?
Também que, ultimamente, a demanda aumentou muito. Porque antes, a gente não tinha...
Às vezes, de uma nova regulamentação,
Eu acho que a gente precisa de aprofundar mais para buscar uma solução. E a CPI é justamente para buscar essa solução. Mas antes, a gente tinha menos diagnóstico, tinha menos coisas, né? E hoje a gente consegue ter um diagnóstico precoce que aumenta essa demanda do plano de saúde, que fica mais caro para ele, né? Então, ele deixa de ser economicamente viável e passa a ser deficitário. Então, eu acredito que esses cancelamentos é tudo pensando, infelizmente, no financeiro.
E você é da área do direito também, né?
Isso.
Formada em direito. Isso também é um caminho para as pessoas procurarem...
A judicialização, né?
E elas têm tido êxito nesse sentido ou é difícil lutar contra esses gigantes?
Olha, infelizmente, o processo judicial ele é muito moroso, muito demorado. Então, a pessoa vai entrar, mas vai ter um retorno daqui 6 meses, 1 ano. Às vezes, lá, já até se perdeu a necessidade daquele tratamento. Então, acho que assim, a gente precisa realmente, enquanto legislativo, enquanto executivo, o Estado também, pressionar mais essas operadoras, esses planos de saúde, para que elas, de fato, façam um serviço melhor para a sociedade, que inclusive paga e muito caro por eles.
A sociedade tem que se engajar, porque não é só para pessoas com deficiência, né? Com idosos, daqui a pouco pode ser com qualquer uma pessoa que esteja com uma doença que fique mais dispendiosa para o plano.
Em casos, diversos casos de câncer também acontece isso. Então, assim, infelizmente, é uma realidade que está acontecendo e que tem hora que a gente sente que a gente está brigando em vão, que ninguém mais quer, nem o Judiciário, nem o Ministério Público quer, de fato, atuar nisso.
Deputada, muito obrigado pela sua presença aqui, foi ótimo o nosso papo.
Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez falar do nosso trabalho, é muito importante, divulgar as ações boas do nosso mandato, a gente está sempre à disposição.
Tá certo, e seja bem-vindo ou bem-vinda essa pessoinha que está aí.
Obrigada, quinta-feira nós vamos descobrir, dia 28.
Então tá bom, deputado, obrigado, até a próxima.
Obrigada, até mais.
E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito, não tem desculpa para ficar de fora. A direção do Sem Protocolo é de Eric Araújo e produção de Tatiane Fontes. Áudio Eduardo Marinho, edição de Vitor Caldas. Até o próximo.